no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mesa quilombola debate regularização fundiária em municípios do oeste do Pará. Diocese de Roraima doa terras para regularização fundiária em Boa Vista. Indígena participa da maior feira de artesanato da América Latina. E Santarém se organiza para dia D de vacinação antirrábica.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você. Dermato Saúde Amazonas traz semana de atendimentos especializados para o careiro. A ação será descentralizada para as unidades básicas de saúde. Os detalhes com Derleia Oliveira.
O careiro receberá esta semana a ação Dermato Saúde Amazonas, promovida pela equipe de profissionais da Fundação Alfredo da Mata. A iniciativa tem como objetivo realizar triagens e atendimentos especializados em dermatologia, com foco na identificação de doenças de pele e infecções relacionadas. O coordenador da equipe de atenção básica, enfermeiro Paulo Henrique, explica.
Esta semana, nós vamos estar realizando uma ação dermatológica no município, em parceria com Alfredo da Mata, e irá ficar até sexta-feira, no dia 29, realizando triagem com os nossos pacientes, com os nossos clientes, aqui do município de Careiro Castanho.
O enfermeiro salienta que a ação será descentralizada com atendimento nas unidades básicas de saúde.
Estamos com uma programação voltada para as unidades básicas. A gente sempre descentraliza todos os serviços. Então nós vamos estar levando esses serviços para a zona rural também. Já vamos realizar esse atendimento de triagem. Lembrando você, ouvinte, que tem alguma doença dermatológica, ou seja, uma doença de pele, uma mancha, uma lesão, ferida em geral, você pode estar procurando, se direcionando a essa equipe que vai estar fazendo essa triagem, é uma equipe especializada na área. Após a avaliação, ela vai estar encaminhando para o dermatologista.
Para mais informações sobre o cronograma e os locais de atendimento, a Secretaria de Saúde orienta a população a procurar a unidade de saúde mais próxima ou acessar os canais oficiais de comunicação. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Diocese de Roraima fez a doação de terras para regularização fundiária em Boa Vista. A iniciativa integra a Semana Nacional do Solo Seguro da Amazônia Legal. Saiba mais com Felipe Gustavo.
A Diocese de Roraima oficializou nesta segunda-feira, dia 25, a doação de uma área remanescente da antiga fazenda Auazinho, na Gleba Cauaumé, aqui em Boa Vista, para promover a regularização fundiária de bairros consolidados da capital, como Araceli Souto Maior e Nova Canaã. A assinatura da escritura pública de doação aconteceu na abertura da Semana Nacional do Solo Seguro da Amazônia Legal, em cerimônia realizada no Tribunal de Justiça de Roraima. O ecônomo da diocese, Vivaldo Araújo, explicou o motivo desta iniciativa.
Uma cerimônia de assinatura da escritura de doação de uma área remanescente da diocese de Roraima, da antiga fazenda Auazinho, em sua origem eram 12 mil hectares, e que depois de doações, vendas, hoje resta estão 290 hectares. Nós vamos doar essas áreas porque já são bairros consolidados na cidade de Boa Vista e que estamos passando esse encargo de regularizar, de fazer a distribuição aos seus legítimos ocupantes.
O bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, destacou a importância do ato para as famílias beneficiadas e fez referência ao jubileu de 2025.
Nós sabemos que no próximo ano estaremos celebrando o ano jubilar, agora que vai ser introduzido pelo Papa Francisco a partir da véspera de Natal, dia 24. Se olharmos a Bíblia diz que o ano jubilar é aquele em que se perdoam as dívidas e também cada pessoa pode receber um pedaço de terra onde morar. E o Papa Francisco tem insistido muito que todas as famílias tenham direito ao teto, uma moradia, à terra e ao trabalho, né? Então, uma vida mais digna. Nós estamos entendendo esse gesto da doação dessas terras às famílias como um gesto jubilar da nossa Diocese de Roraima.
O juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, o Dr. Felipe Sampaio, ressaltou o papel das instituições na construção dessa solução inédita em Roraima.
O projeto tem sido formidável. Apesar de estar ainda início embrionário, ele está trazendo de uma só vez, por exemplo, no dia de hoje, a regularização de 1.100 famílias. Nós vamos chegar a mais de 4 mil até o final da semana e acredito que tem tudo para ser um sucesso nos próximos anos.
A Semana Nacional do Solo Seguro também busca conscientizar sobre a governança fundiária e a sua relevância para o desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades na Amazônia Legal. O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, agradeceu à Diocese pela doação e detalhou as próximas etapas para informar e regularizar a situação fundiária das famílias beneficiadas.
A Diocese teve um papel fundamental, né? Quando ela se demonstrou interessada em realizar essa regularização, transferir para o município obviamente se prontificou em garantir a imunidade tributária para a Diocese, que tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. Eu digo sempre que uma cidade, ela não tem como ser perfeitamente feliz se não tiver uma atuação forte da igreja, né? Podendo dar aquele atendimento espiritual e social que tem a importância da igreja, e a Diocese aqui faz um papel incrível, e agora mais uma ação que sem a parceria da Diocese não tinha como acontecer. Então são 1.100 famílias aguardando esse momento hoje. Sim, todas essas famílias já são cadastradas, já fazem parte do cadastro imobiliário do nosso município, então a própria prefeitura vai dar o acesso e através de publicidade também a gente informa.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma mesa quilombola debateu o processo de regularização fundiária nos municípios da região oeste do Pará. O evento reuniu representantes dos territórios quilombolas de Santarém, Óbidos, Oriximiná e Alenquer. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de comunidades quilombolas do oeste do Pará participaram nesta terça-feira de mais uma edição da Mesa Quilombola, um espaço interinstitucional de diálogo para buscar soluções que garantam os direitos quilombolas sobre os territórios tradicionalmente ocupados. O evento, que também faz referência ao mês da Consciência Negra, é organizado pelo Ministério Público Federal, o MPF, a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOCSE, a Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará, a MALUNGO, além da contribuição do Ministério Público do Estado do Pará, o MPF, PPA, a Superintendência Regional do INCRA e demais organizações. Essa é a última mesa quilombola de 2024, no qual, ao decorrer do ano, foram desenvolvidos debates sobre o processo de regularização fundiária nos municípios da região oeste do Pará, acompanhados pelo INCRA. O momento também apresenta se houve ou não avanços nesses processos e também para cobrar ações efetivas da autarquia, como explica Miriane Coelho, atual presidente da FOX.
E hoje nós estamos participando, na verdade, da última mesa quilombola, né, ao longo do ano de 2024. Fazendo esse acompanhamento, né, dos processos de regularização fundiária aqui, aqui na região do oeste do Pará, que é acompanhado pela CR0 do INCRA. Nosso objetivo nesse momento é cobrar do INCRA a atuação mais eficaz. A gente, ao longo do ano, vem fazendo esse papel de cobrança, cobrando essa atuação, com o INCRA tendo um comprometimento com a pauta quilombola, né? Então a gente traz essas mesas ao longo de 3 em 3 meses para que o INCRA se comprometa com a nossa pauta, que tente resolver os processos que estão no INCRA há muitos anos. Então hoje a nossa última mesa, ela traz isso, ela traz se houve avanço ou não nos processos de regularização fundiária aqui na região do oeste do Pará.
José Maria de Souza, superintendente regional do INCRA no Oeste do Pará, destaca que esse espaço é muito importante para dialogar com os representantes dos territórios quilombolas da região e, assim, ouvir as reivindicações e cobranças quanto resoluções dos processos fundiários.
Está sendo muito importante o debate, porque, na verdade, é a oportunidade que as organizações sociais têm para cobrar do INCRA, do governo federal, a aplicação, a resolução dos problemas, a aplicação das políticas públicas, porque a responsabilidade, de fato, é do INCRA, do governo federal. Não só, logicamente, não é só do INCRA, né? Nem só dessa autarquia que nós coordenamos, mas tem questões que são da responsabilidade da SPU, por exemplo, né? Que precisa também resolver as demandas que são da SPU para poder dar continuidade ao processo de regularização.
A mesa também é um momento importante para que as organizações representativas quilombolas da região oeste do Pará sinalizem ao poder público suas demandas, os avanços e continuidade da implantação de direito das políticas públicas, como reforça Paulo de Tarso, procurador da República e integrante da Comissão Raça da Associação Nacional dos Procuradores da República.
A mesa é um momento importante em que as organizações representativas dos quilombolas da região oeste do Pará sinalizam para o poder público público as suas demandas, refletem sobre os avanços, fazem avaliações sobre o que precisa ser feito para a continuidade da implementação de direitos das políticas públicas. A Mesa Quilombola é um espaço em que está sempre presente o INCRA, porque é a autarquia de terras que, de fato, responde por boa parte das políticas públicas relacionadas a essa população. E na mesa de hoje nós podemos constatar que, de fato, houve a transformação do setor quilombola em divisão. Hoje a SR30 se organiza de forma que ela conta com a divisão quilombola na sua organização.
A programação aconteceu na sede da Procuradoria da República no município de Santarém e contou com a participação de representantes dos territórios quilombolas de Santarém, Óbidos, Oriximiná e Alenquer. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Polícia Federal investiga facção em Belém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A Polícia Federal investiga a facção que cobrava dinheiro de candidatos para permitir campanha eleitoral em Belém. Suspeita de envolvimento, foi alvo de busca e apreensão. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal cumpriu na manhã da segunda-feira um mandado de busca e apreensão contra uma mulher na cidade de Abaitetuba, no estado do Pará. É a Operação Blackado, que apura a suspeita de extorsão durante as eleições deste ano para prefeito. Foram apreendidos 4 aparelhos celulares que ajudarão a esclarecer a função do alvo e quem são os outros envolvidos no crime. Segundo as investigações, a facção criminosa condicionava a atuação de candidatos nos bairros do Guamá e Parque Verde ao pagamento de quantia indevida a membros. O alvo da operação recebia parte desses valores com o possível objetivo de lavagem de dinheiro. O termo blackado faz referência à proibição ou impedimento de se realizar campanha e propaganda eleitoral nos bairros, inclusive com ameaças contra a vida e integridade física do candidato. O termo blackado faz referência à proibição ou impedimento de se realizar campanha e propaganda eleitoral nos bairros, inclusive com ameaças contra a vida e integridade física do candidato, sua equipe e qualquer outro apoiador. Com informações da comunicação social da polícia no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o uso de plantas medicinais do Sistema Único de Saúde foi tema de audiência pública em Santarém. O objetivo do evento foi debater a ampliação do uso dessas terapias como parte das políticas públicas de saúde no município. Confira com Lies de Costa.
Nesta terça-feira, o município de Santarém sediou uma audiência pública para discutir a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos no município, com enfoque na dispensação desses produtos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O evento, realizado na Câmara Municipal, reuniu profissionais da saúde, pesquisadores, representantes de órgãos públicos e a população em geral, com o objetivo de debater a ampliação do uso dessas terapias como parte das políticas públicas de saúde no município. Alba Leal, vereadora que solicitou a audiência, é autora do projeto de lei que cria a Farmácia Viva em Santarém e o Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Ela explica o que é o projeto e que ele está tramitando na Câmara no município.
É um projeto projeto que ele vem trazer benefícios para o nosso município de Santarém, principalmente na distribuição do medicamento fitoterápico na rede SUS, que são as unidades de saúde, né? Se houver essa, realmente esse abraço do Poder Executivo, o Poder Legislativo e a Secretaria de Saúde, através, no caso, da Prefeitura, certamente esse projeto ele será de grande prevalência positiva aqui no nosso município, na distribuição e no uso dos fitoterápicos. Resultado disso, as unidades de saúde, a nossa população, certamente, ela será muito bem beneficiada.
Wilson Sabino, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, coordenador do projeto Farmafitos, referência em pesquisa de fitoterápicos na região, esteve no evento e destaca a importância da audiência.
É um momento histórico para Santarém, principalmente por estarmos dentro da maior biodiversidade do planeta e não estarmos discutindo de uma forma mais sistematizada essa questão das plantas medicinais ou da farmácia viva. Então a audiência ela provoca, ela traz essa provocação e nesse momento nós temos a oportunidade também de estar ouvindo a população a respeito desse processo, dos seus usos e costumes com as plantas medicinais.
Juarez de Souza, integrante do Conselho de Farmácia do Pará, também esteve na audiência e reforçou a necessidade de envolver o Poder Executivo e Legislativo para a implantação da dispensação de fitoterápicos dentro das unidades básicas de saúde do município.
E para que a gente possa realmente trazer, a partir dessa discussão, a implantação direta e o desenvolvimento do projeto. O projeto já existe, já acontece, mas a gente precisa ampliar ele e trazer ele para dentro das UBSs, né? Eu acho que sem o poder público, a gente não tem como realmente ofertar o produto de qualidade para a população, que é o principal, né? Então a gente precisa realmente trazer essa discussão, envolver o poder legislativo, envolver também o poder executivo, né, através do prefeito, para que ele possa implantar dentro das UBSs o processo de distribuição desse tipo de produto.
A audiência aberta ao público trouxe esclarecimentos para o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Lilian Braga, 13ª Promotora de Justiça do Ministério Público do Pará e coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, celebra a participação da sociedade e informou que após a audiência o próximo passo é aguardar que o projeto de lei seja votado e aprovado o mais breve possível na Câmara do Município.
Isso é muito bonito, evidencia a participação cidadã do nosso cidadão santareno, que veio aqui, que ouviu, que se manifestou, que fez pergunta, que aplaudiu, que acompanhou cada um dos dizeres que foram feitos aqui. Então, isso é bastante elogioso. O processo legislativo, ele tem o seu encaminhamento próprio, né? E depois dessa sessão, ele vai seguir a tramitação interna dos processos legislativos, até que ele chegue ao final para a sua votação e, o que nós desejamos, a sua aprovação.
A audiência também contou com depoimentos de moradores que relataram experiências positivas com o uso de fitoterápicos e solicitaram maior apoio do poder público para ampliar o acesso a essas terapias no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma artesã indígena da etnia Ticuna vai participar da maior feira de artesanato da América Latina, representando mulheres indígenas do Alto Rio Negro. A feira vai acontecer em Bogotá, na Colômbia. Acompanhe com Nuno Lobo.
Madalena Cardoso, da etnia Tuyuca, e outros dois indígenas amazonenses vão participar da Expo Artesanias 2024, que será realizada de 4 a 17 de dezembro deste ano em Bogotá, na Colômbia. A feira tem o objetivo de divulgar o artesanato latino-americano e conta com representantes de culturas e tradições de diferentes países. A artesã nasceu em São Gabriel da Cachoeira, município com a maior concentração de diferentes etnias indígenas do Brasil. A indígena cresceu às margens do rio Tiquié, na Vila Fátima, e aprendeu com a mãe da etnia Dessana a confeccionar os primeiros artesanatos indígenas aos 11 anos de idade. Hoje ela destaca a importância de preservar as culturas tradicionais e de transmiti-las às próximas gerações.
Eu tenho muito orgulho mesmo, o que eles me ensinaram, o que eu estou fazendo agora, que eu tiro sustento para os meus filhos. E isso é muito importante para mim, para a gente não esquecer a nossa cultura, continuar fazendo, continuar ensinando para os nossos filhos. Quando a gente está fazendo isso, a gente volta no passado. Então, quer dizer isso, que a gente não esqueceu a nossa cultura, a gente continua viva dentro da gente.
Em 2000, Madalena se mudou para Manaus em busca de oportunidades. Trabalhou com serviços domésticos e 6 anos depois voltou a confeccionar artesanatos indígenas, após conhecer a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Ela vai representar a entidade em um espaço voltado para a produção de artesanatos feitos por mulheres. A artesã trabalha com bolsas, vasos e outros objetos decorativos, por encomenda. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Dia D de vacinação antirrábica animal acontece no próximo sábado em Santarém, com mais de 70 postos distribuídos pela zona urbana. A imunização é destinada a cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade. Confira com Elias de Costa.
A Secretaria de Saúde de Santarém, por meio do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde, realiza no próximo sábado, dia 30, o Dia D de vacinação antirrábica na zona urbana da cidade, com o objetivo de vacinar cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade. A imunização inicia às 8 horas da manhã e segue até às 5 da tarde em 74 postos espalhados pela cidade. Neste dia D, a meta é imunizar 22.715 animais, protegendo-os contra a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida dos animais para os humanos e em muitos casos é fatal. Em 2023, foram imunizados 40.210 entre cães e gatos. Para 2024, a meta é ultrapassar os 57 mil animais imunizados no município. Ayrton Amazonas, coordenador da Vigilância Animal, explica que a vacinação é a única forma de prevenção contra a raiva animal.
Então você, que tem um animal de estimação, procure o posto mais próximo da sua residência. Lembrando que a raiva é uma zoonose que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. E a única forma de prevenção ainda é a vacinação. Ao vacinar o seu pet, você não só protege a vida dele, mas também contribui para a prevenção dessa doença, garantindo um ambiente mais seguro para todos. Vale lembrar que a vacina é aplicada em cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Os animais devem ser levados por um adulto e com sua carteira de vacinação.
Após a mobilização na área urbana, a campanha deve ser estendida às regiões do Planalto, Eixo Forte e áreas de Beirinhas. A vacinação é planejada em etapas para atender a diversidade das necessidades locais, garantindo que nenhuma área fique de fora da ação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazuc, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo radio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, na semana passada o Brasil inteiro foi surpreendido por uma notícia terrível. Por pouco, muito pouco, não tivemos um golpe de Estado com a morte de várias pessoas muito representativas do povo simples de nossa sociedade. E o pior, quase metade dos eleitores brasileiros descobriram que nas últimas eleições gerais tinham dado seu voto para assassinos. Sim, senhor, podemos repetir e sublinhar. Quase metade dos eleitores brasileiros votaram em assassinos. E, pasmem, no grupo de golpistas que programavam o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes, tem também um padre. Não é brincadeira, não. Os que nós elegemos nas últimas eleições agem em nome nosso. O voto é uma procuração assinada em branco e entregue para eles nas urnas. Agora, o que eles fazem ou não fazem, o jeito como eles fazem ou não fazem, é também de responsabilidade nossa. Daqui a 2 anos vamos votar novamente a nível estadual e federal. Iremos votar novamente em assassinos? A grande mídia e os outros grandes meios de comunicação trazem as notícias de um jeito delicado, diminuído, como se tudo fosse normal, como se fossem anexos ou consequências normais da vida democrática. Com essa técnica sofisticada e falsificada, transmitem a mensagem subliminar que tudo está indo normalmente e pode e deve continuar sempre do mesmo jeito. Estamos diante da famosa cortina de fumaça, onde e quando as coisas e os acontecimentos são envoltos numa aura, numa luminosidade que não esconde completamente, mas dá uma visão distorcida, provoca uma reação de conformismo, visto que tudo continua como antes, visto que até Deus está no comando. Sim, amigo rádio ouvinte, até Deus é usado para apaziguar e conformar as pessoas e justificar crimes como assassinatos, impedindo assim que os cidadãos reajam e mudem a sociedade. Afinal, a autoridade vem de Deus. Dizia um filósofo que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Vamos deixar que a desinformação, inspirada e apoiada por esse tipo de religião, continue infernizando a vida social brasileira, provocando exploração, pobreza, marginalização, doença, escravidão e morte? Vamos continuar apoiando e votando em assassinos? Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4099 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.